Mas o golpe que não... Assim, se você der um bem dado na região lateral aqui na esquerda, o cara não sobe mais. Porque lembra da contagem que eu falei? Que abre 10 segundos de contagem pro cara no knockdown. Dificilmente o cara, quando toma um bem dado, ele sobe. Na cabeça ele sobe porque dá uma tontura. Às vezes você desliga e volta. Mas quando pega embaixo, meu amigo, você não levanta mais a perna. Parece que dá... Sabe enfiar o dedo na tomada? Aquele choque? Sim. As pernas ficam bamba, você não levanta mais.
Mas você já levou um chute na sacola? Cara,
graças a Deus, não. Eu nunca tomei nenhum nocaute, nem nos treinos e nem na luta. Graças a Deus, eu tenho um pouco mais de... Eu gosto mais de trocar soco. Eu não sou um cara que fica muito na defensiva. Eu vou meio que pra frente e vou até acabar ali. Então eu ganho da galera do cansaço mesmo, assim, da mentalidade de... Do cara não aguentar mais, só, meu, pelo amor desse cara não para e eu continuo pra frente. Basicamente, essa é a minha estratégia.
Tentar trazer um pouco mais de imparcialidade, que eu anteriormente comentei, não, porque o Luiz Otávio Mesquita vai detonar o Matheus Martins. E não é bem assim, né? A gente tem que ser imparcial. Nós não sabemos, mas tudo nos leva a crer que será uma luta muito, muito acirrada. Até acirrada, talvez não saiba, mas uma luta muito, muito provocativa. Porque parece que o Matheus Martins, que participou junto do Luiz Otávio Mesquita na Fazenda, fez uma live e entrou em contato com uma ex-namorada dele. Você sabe disso? Você viu isso?
Foi seguinte, né? Olha isso, eu tava lá de boa. Pô, já faz um tempo que eu terminei, né? Tá, segue, vida que segue, né, gente? Beleza, tá solteira, faz o que ela quiser. Aí, ele fez o quê? Na live, a gente tem que fazer uma live obrigatoriamente com o Mamá, que é o organizador do evento. Inclusive, um abraço, Mamá Brito. E a gente faz essa live com ele, junto com o nosso adversário. Tava lá no meio da live, papo vai, papo vem. Aí ele... Eu sabia que ele ia fazer alguma coisinha assim pra tentar me desestabilizar ali. Não! Porque se eu quisesse, eu vou te mostrar uma coisa aqui, mas eu não quero te deixar preocupado ou te desestabilizar. Aí ele abriu assim... Mostrou um print de um convite da Duda pra falar, ele, ô, tudo bom? Você quer fazer uma live comigo? Pra dar engajamento? Enfim, porque a gente sabe que live hoje em dia no TikTok dá muito dinheiro, né? Tava na moda aí, teve o caso do ex-BBB, que tá fazendo bastante live. Sim. Teve lá a nossa da Fazenda, que ganhou não sei quantos milhões lá fazendo live. Então, ela deve ter chamado, ou não sei, também não é problema meu. E aí ele pegou essa provocação e jogou no meio da tela, como se fosse me atingir.
Então, Luiz, agora a hora é tua. Porque nós, o Sobremesa, estamos aqui com você, ao vivo, Luiz. E agora, a sua provocação, a sua retoca. Vai, manda bala.
Meu irmão, a provocação, Matheus, não vai nem ter provocação. Eu queria dizer o seguinte, no dia do ringue, que você estiver lá em cima, que você fez tudo o que fez, encheu só com a Fazenda, ficou me chamando de baixinha, né, que ele tem essa mania de fazer isso aqui, né? Eu queria dizer pra você o seguinte, meu amigo. Você acha que futebol é igual boxe? Você acha que ser esportista vai te ajudar alguma coisa? Eu vou te falar uma coisa. Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco. E esse seu plano aí que você tá tendo vai por água abaixo no primeiro soco que você tomar. Então prepara aí que tudo que você tá falando aí, tá cantando na internet, porque na internet você é bem machão, né? Pessoalmente você não sabe revidar nem um tapa que eu dei na sua cara. Mas fica tranquilo, porque lá em cima você vai aprender de verdade o que é ser homem e não ser moleque. Que o que você fez, cara, nada mais é que uma atitude do moleque, do menino, né? Do moleque que tá aprendendo um pouco sobre a vida. Talvez você vá aprender da pior forma, mas pode ter certeza que quem vai te ensinar a ser um homem de verdade vai ser eu.
A gente recebeu o Luiz Otávio Mesquita, que mandou um vídeo aqui na lata pro oponente dele. Foi bonito de se ver.
Mandou bonito, chupa, Matheus. Quero ver se vai ter mais provocação até dia 30, porque tem chão, né, rapaz?
Cerro.
Tem chão.
Amigos e amigas, vocês mandaram pra nós a resposta da enquete do dia. E agora a gente vai ler. E a enquete de hoje é... Na sua opinião, com sinceridade, o ano ainda tem jeito? Você respondeu pelo WhatsApp 0197221-1001. O que é que o pessoal respondeu, Batista?
Olha aqui, o Sérgio Murilo diz o seguinte: o ano só tem jeito se a gente pular direto pro Réveillon e fingir que esses meses aqui foram um surto muito coletivo.
Muito bom, muito bom.
Rodrigo Maia, ele mandou: o jeito do ano agora é acertar o caos, abraçar o desespero e torcer para que 2026-27 venha com um manual de instruções.
E a Flávia Diniz, ela falou: ter esperança agora em maio É como chegar num rodízio perto de fechar. Você sabe que o que sobrou é o que ninguém quis, rapaz. Né?
Cara, eu amei essa analogia. Muito boa.
Você viu só?
E se você acha com sinceridade que o ano ainda tem jeito ou não, manda pra gente no WhatsApp 011 97221 1001. Agora, amigos, eu gostaria de fazer aqui um pedido especial.
Diga.
Você que fica gastando o seu dinheirinho com essas inteligências artificiais, saiba que você tá gastando errado. Sabe por quê?
Ah, é?
Porque tem a própria IA feita aqui pelo Sobremesa que dá de 10 a 0 nessas outras IAs. A gente tem a nossa IA e não é inteligência artificial, é ignorância artificial. Senhoras e senhores, começa agora o ChatGPT. Como funciona? Vou fazer uma pergunta para a IA, a inteligência artificial, e depois vou fazer a mesma pergunta para o ChatGPT. Você vai ver a diferença. ChatGPT, o universo é infinito?
O universo pode até ser infinito, mas parece pequeno perto das estrelas que cabem no seu coração.
Bom, agora vamos então fazer a mesma pergunta para o ChatGPT. ChatGPT, o universo é infinito?
Infinito é a falta do que fazer, né? Que você tem pra ficar perguntando esse tipo de coisa pra uma inteligência artificial, né? A única coisa que é infinita é o tanto de conta que eu tenho pra pagar. E isso aí não acaba nunca. Esse ChatGPT também não sabe nada da realidade, viu? Infinita estrela que cabe no coração.
Mais uma! ChatGPT. Quais são os meus pontos fortes?
Você tem seu próprio jeitinho. Isso já mostra uma força linda dentro de você.
ChatGPT, quais são os meus pontos fortes?
Ah, pra estar perguntando isso pro chat, um deles deve ser a burrice, né? Né? E se ninguém te falou que você tem ponto forte, é que você não tem nenhum. Fala a verdade, porque às vezes a pessoa fala, nossa, você é tão... Né? Hein? Você é um desocupado e ponto final. Hashtag ponto final.
É
chega.
Isso aí. Senhoras e senhores, esse foi o ChatGPT. Muito bom. Pare de gastar dinheiro com essas IAs que não são o ChatGPT, a nossa. O nosso é muito melhor.
Ouve o Sobremesa.
Olha, eu gostaria de dar um parabéns especial
pra
aos
quem?
Ouvintes de Uber que nos ouvem, sabia? Pessoal, cara, nós somos sucesso.
Ontem
eu peguei um Uber e o cara, ele não reconheceu. Ele falou, nossa, tava sintonizado na TMC aqui em São Paulo, 100,1. E eu perguntei, você gosta da TMC? Ele falou, adoro a TMC, muito bom.
É.
Falei, qual é o seu programa favorito? Na hora ele respondeu, cara, tem um programa aqui que é muito engraçado, muito bom. Começa às 2 da tarde, é divertido a beça, os caras são malucos. E é o Sobremesa, o seu programa favorito. Olha que legal.
Olha que maravilha.
Então, um beijo a todos os motoristas de Uber que nos acompanham. Tem a rádio Uber aqui na Transamérica, TMC. Não deixe de acompanhar. Agora, pra você que me ouve com o seu ouvido, chegou o momento de se informar. Mas se informar de um jeito diferente. Aqui não tem Dona Trepton, Dani Lima e Marina Silva, não. Aqui tem informação com diversão.
Exato.
Aqui não venha me copiar, não, tá bom, Pietra, do link da 3 das 11. Não venha copiar a gente, não. Porque chegou a hora de trazer informação com diversão do jeito que só a gente sabe.
É hora do Girinho de Notícias, vai!
Vai, virando, vai!
Ah, vem
virando.
Pra cá, Batistinha, vem pra cá pegar seu aviãozinho. Oi!
É o Silvio Santos, sério.
É uma das piores.
É o Silvio!
É a pior, é uma das piores imitações do Silvio que eu já ouvi na vida.
Vamos lá, primeira notícia, traga você, Marcelo Batista.
Ah, eu. Vocês viram que a Polícia Federal transferiu o Vorcarão lá de cela, hein? Foi pra cela comum, hein? Viu? E agora ele vai ficar, né, vai ser submetido às regras internas, né, da PF, por exemplo, para receber visitas dos advogados. Antes ele tava naquela salinha estilo Estado Maior, sabe?
Ah, sei que tem, sabe? Uma caminha
que
maior.
Que nem o Bolsonaro.
Tem TV, não tem?
Sabe, que
tem,
nem o Bolsonaro, pô. Tinha frigobar, uma televisão, ar-condicionado.
Pois isso aí tá melhor que minha casa, cara.
Tinha 12 metros quadrados. Agora... ele foi pra cela comum, tá vendo?
Eita.
Tá vendo? Pra quem sempre viajou de jatinho, agora você vai sentir o que a gente passa na classe econômica. Tá vendo, Forcarão? É, agora você vai ver o que é o Minha Cela, Minha Vida. Você vai ver só.
Eu queria ter, sabe o que? A lista de visitas íntimas que ele tá recebendo.
Pô, de tantos namorados que ele tem. Agora, uma pergunta genuína. Essas namoradas continuam fiéis a Vorcaro?
Será?
Será? Ou eram fiéis ao status do Vorcaro? Porque o amor se prova nessa hora, Batista.
Sim.
O amor é, o que, é aquilo que você tem quando você não tem nada.
É verdade.
Sim. Entendeu? Agora eu quero ver se vão amar. Cadê?
Na alegria e na tristeza.
Na alegria, na pleso ou solto, né? Quero ver se vai amá-lo desse mesmo jeito. Próxima notícia, traga a Mini Ruth.
Olha só, gente, que loucura isso aqui. É. Uma técnica de enfermagem, ela acabou sendo registrada como presidente da República há 24 anos. Pois é, ela lá em Recife, né? É, no Grande Recife, em Jaboatão dos Guararapes, ela foi procurar um emprego. E aí, essa técnica de enfermagem acabou descobrindo que o nome dela consta 24 anos atrás como uma ocupante do cargo de presidente da República. Olha que loucura.
Quer dizer que tá no registro dela, na carteira.
Tá na carteira de trabalho,
tá
na Previdência.
Está fichada.
Tá fichada.
Fichada como presidente da República.
É pois a única presidente da democracia brasileira que não precisou ser eleita e nem reeleita.
É você verdade.
Ela continua. Ô, vem cá, ela não dá pra pedir não um salário de presidente?
Acúmulo de função.
É,
acúmulo de função. Enfermagem e presidência da República, acúmulo de função. No mínimo, um cartão corporativo que fosse, eu exigiria.
Eu exigiria também.
Né?
Uma boa pergunta, e ela poderia... Porque, olha só, o que aconteceu? Essa moça, ela que foi se registrar lá na hora como enfermeira, alguém registrou por engano como presidente da República. Ah, ok, passou despercebido. Agora que ela foi procurar de novo um emprego, na hora que abriram lá a ficha...
Olha, a senhora é presidente.
Senhora, parece que inclusive o funcionário que estava atendendo falou assim, a senhora tá presidente da República e veio pedir aqui trabalho, não, tá de gozação com a minha cara, e ela ficou sem graça. Eu pediria danos morais.
Eu também.
Eu também.
Saláriozinho, 24 anos.
Porque ser presidente desse Brasil aqui, você tem que ter insalubridade aí também. Viu? Tem que ter adicional de insalubridade.
Cara,
que olha, isso aqui é um país de louco.
Nossa, coitado.
Um manicômio isso aqui, rapaz.
Pelo amor de Deus. Bom dela que precisou, nunca se envolveu em nenhum escândalo de corrupção, né? A presidente mais honesta do Brasil.
Tá vendo só? E ainda salvou vidas. Aí, olha, ó. Enfermagem.
Partido político que tá à procura de um presidente.
Aí, ó.
Pega ela, cara.
Tá vendo?
Já tem um slogan, a presidente que nunca foi envolvida em escândalo de corrupção.
Tá vendo?
Próxima notícia. Essa aqui, ó.
É.
Vamos lá. STF tem 40% de reprovação, mostra a pesquisa. Alguém quer fazer alguma piada?
É a maior...
É a maior. Né? É a maior reprovação já registrada. É, Mini Ruth, quer fazer alguma piada?
Ah, tá tomando água. Oi?
A notícia. STF tem 40% de reprovação, mostra a pesquisa. É a maior reprovação já registrada aqui no Brasil. É, Marcelo Batista, quer fazer alguma piada?
Eu tô bebendo água.
Entendi.
Mas acho que maior reprovação que essa, só lá da turma do UOL com a convocação do Neymar.
Olha, os petistas são menos críticos ao tribunal, enquanto a rejeição é maior entre bolsonaristas. São dados da pesquisa Datafolha. É, como a gente quer continuar aqui com o programa, né? A gente não, também não tem nenhuma piada, não. Até escreveram, até os roteiristas até escreveram piada. Não quer mesmo fazer,
Mini Ruth? Passa.
Próxima notícia, então. Vamos lá. Vai, Mini Ruth.
Olha lá, eu que adoro uma fofoquinha, rapaz. Você já pensou na treta do seguinte? Eu do nada viro pra vocês e falo quanto a gente ganha. Eu tenho certeza que o Batista e o Lucas iam ficar pé da vida comigo, né?
Sim.
E foi exatamente o que aconteceu com os atores de Friends.
Da série Friends?
Pois é, uma atriz, a Lisa Kudrow, né? Ela que fez aí a Phoebe em Friends, ela acabou revelando aí que eles recebem cerca de 101 milhões de reais por ano pela série que acabou em 2004. E aí, o elenco da série, o restante, né, não gostou dessa revelação não, viu? Principalmente a atriz Jennifer Aniston.
Olha só, quer dizer que eles recebem pela exibição que continua, os direitos, né, de imagem, essas coisas.
Direitos autorais, direitos conexos.
100 milhões por ano, tava bom, né?
É.
E aí eles brigaram, é?
Brigaram,
rapaz. Mas eles não eram Friends?
É, não são mais Friends.
Mais que Friends, são amigos. Né? Caramba, agora imagina só você faz uma parada, você faz um trabalho, e aí esse trabalho, todo ano vai te render 100 milhões.
Sem você fazer nada.
Sem fazer nada.
Nossa. Vida boa. Sem casa no sofá do Friends.
Artista, né? Tem vida boa, né?
Era meu sonho.
Cara, como artista tem vida boa. Próxima vez que você vê um ator reclamando da vida, manda ele ir procurar um trabalho, tá bom? É. Fala assim, ah, o ator que trabalha numa emissora, ai não, porque eu estou cansado. É. Fala assim, ah, pá.
Mas isso lá fora, né? Porque aqui no Brasil tem uns caras que reprisam novela e ganham mil conto.
É centavos.
Não é?
Eu ganho até hoje a cartinha.
Você ganha?
Eu ganho, juro por Deus.
Quanto você ganha?
Fala 50, pra gente. 52 centavos, 60 Mas centavos.
50 centavos?
Juro por Deus.
Por ano?
Não, cada vez que vende. Como é? Ó, eu trabalhei em novela e eu vou dizer como é. Você tem os direitos conexos. E aí, quando a emissora vende para ser exibida em outro país, em outra emissora, ela te paga os direitos conexos. Só que é uma fração daquilo que você recebeu na época. Então, é uma fração bem baixinha. Então, eu já cheguei a receber 52 centavos. Acho que a melhor fração que eu recebi foram 80 reais.
É mesmo?
Olha só. Um
vaso que aparece na novela ganha mais que você. Então.
É claro, porque tem a ver com o salário que você ganhava na época, tem a ver com a porcentagem e tem a ver também com o valor que a emissora que gravou vendeu. Entendeu?
Olha então só, que beleza. Eu queria fazer teatro, deixa quieto.
Não vai não. Não vai não.
Melhor não.
Eu desanimo qualquer pessoa. Ai, que eu quero ser. Não. Vai estudar teatro se quiser, mas se ator, atriz.
Ai, queria fazer o remake da Pícara Sonhadora. Minha novela foi.
Qual remake você queria fazer?
Da Pícara Sonhadora. Eu adorava essa novela.
É?
Que novela? Peraí, porque não precisa botar risada que a gente tá rindo de verdade. Qual é a novela que você
quer? Pícara Sonhadora.
Eu lembro do nome da novela.
Era legal, né?
Eu lembro do nome, mas não sei o que era.
Era Bianca Bin que fazia a novela?
Era mesmo, ela mesma.
O que, que era a novela Pícara Sonhadora?
Ai, era uma moça que sonhava, ela morava num shopping. Nossa, era super legal.
A mulher morava no shopping?
É. Morava no shopping, olha aí.
Que sucesso. Coisa, hein?
Bom, campanha Mini Ruth para Pícara Sonhadora. Muito bom.
Para.
O que foi? O que aconteceu?
Para tudo, galera.
O quê?
Cadê a vinheta, Cuca?
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
Batista quase teve um AVC com o meu para.
Agora.
Exatamente. Agora o mundo para porque Virgínia faz primeira aparição após o término com o Vini Júnior.
Pois é, a influenciadora publicou uma série de stories no Instagram na manhã do sábado e acabou informando aos seguidores que já está de volta em casa com o amor da vida dela, ou seja, seu filho caçula.
Essa é a notícia. A Virgínia faz a primeira aparição após o término com o Vini Júnior.
É mesmo?
Tá vendo?
Então tá.
É isso. Então só tá. Isso, minha notícia. Agora.
Eu não vou nem comentar o que a Virgínia andou postando com o rapaz.
Nossa, é verdade. Olha, agora que o mundo parou, a gente pode voltar com notícias bem menos importantes do que essa.
Copa do Mundo.
E acabaram de me avisar aqui no ponto. Atenção, parece que nós temos uma nova escalação de uma seleção da Copa do Mundo.
Convocação.
Vamos lá, Mini Ruth,
qual
por favor.
Capital da Suécia, por gentileza.
Capital da Suécia é Copenhague. Não, Dinamarca, pega Dinamarca. Suécia, esqueci. Qual é a capital
Estocolmo.
Da Suécia?
Estocolmo, claro.
Direto de Estocolmo.
Nossa, é a primeira pergunta que o Lucas não soube responder. Eu tô
direto
chocada.
De Estocolmo. Vai, saiu a convocação da Suécia.
Vamos lá para os convocados da grande Suécia. Gabriel Gundmundsson.
Repita, por favor.
Gabriel Gundmundsson. O Jacob Widel.
Por favor, repita.
Zetter. Calma que não acabou, não. Zetter. Jacob Widel Zetterström. O Alexander Bernhardsson.
Fala direito.
Bernhardsson? Bernhardsson? O Gustavo Lagerbielk. O Christopher Nordfeldt.
Por favor, de novo.
Christopher Nordfeldt. O Victor Jokeres. O Jokeres. Gente, que assenta esse no Jokeres.
É.
Victor Jokeres.
É.
O Torbjörn.
Por favor, de novo.
Torbjörn.
É.
Deve ser atacante isso aqui. E o Lee Dong-yong.
Dong-yong. Pô, mas Lee Dong-yong é sueco?
É sueco, não é?
É naturalizado esse cara aí.
Certeza que ele tava no Donkey Kong, no joguinho.
Senhoras e senhores, muito muito bom. Agora, eu tenho uma dúvida. Senhor diretor, é pra encerrarmos aqui o nosso programinha de meu Deus?
Não.
Ah, convocação.
É, o Lucas tá bem louco também. TMC é a emissora oficial da Paixão do Sueco, né? Não pode esquecer.
Muito bom. Ah, eu adoro essa escalação.
Olha, muito o Lucas bom. Tá bem louco.
O que você tomou hoje, hein, Lucas? Meu Deus, eu não sabia nem a capital da Suécia. Que absurdo.
É que é o seguinte, no nervosismo, eu tentei buscar na minha cabeça. E eu lembrei de Copenhague. Copenhague é a capital da Dinamarca. E veio uma confusão. Estocolmo.
É um absurdo para um sabichão. Inclusive, uma coisa de não saber responder qual a capital da Suécia. É um absurdo.
Eu vou te ensinar ainda mais uma coisa. Você sabia que em Estocolmo que teve o sequestro, onde os sequestrados ganharam... Tiveram carinho para o sequestrador, por isso que é síndrome de Estocolmo.
Vamos lá.
Próxima notícia, senhoras e senhores, eu trago essa. Porque essa aqui é bem louca. Vocês estão falando que eu que sou louco? Imagina eu venho aqui e falo uma coisa. Não, porque eu sou contra tal pessoa. Essa pessoa não tem nada a ver com nada. Aí depois vaza um áudio meu falando com essa pessoa. Aí depois vocês descobrem que eu fui visitar essa pessoa. Eu estaria bem louco também, não estaria?
Você ia ser um falciane, né?
É, ser um falciane, bom. Palavras estas que talvez caibam para Flávio Bolsonaro, que visitou o Vorkaro após a primeira prisão do ex-banqueiro pelo caso Master. O encontro ocorreu na casa do Vorkaro em 2025 e o Flávio confirmou, sendo que o Flávio mesmo tinha dito que não tinha contato nenhum, que o banco Master era do Lula e o Bix era do Bolsonaro, coisas assim que... Agora a gente tá meio confuso, Flávio. Peraí, você é amigo cara, não é? O que que tá acontecendo? Ô Batista, você entendeu alguma coisa
não
desse caso?
Não entendi nada. Não entendi nada. Só sei que tá todo mundo envolvido nessa parada, eu acho.
E ó, a gente fez um bolão aqui. A gente fez um bolão pra saber quem ia ser citada na delação premiada do Vorkaro. Eu falei que ia ser presidente e ex-presidente. Vocês não vão acreditar em mim?
Mais fácil fazer o bolão.
Eu quem não tô envolvido, não. Vai... Tá ok? Tô envolvido não, tá ok?
Desculpa.
Não me manda não.
É, senhor Jair Bolsonaro, o senhor?
Isso mesmo.
Senhor Jair, o senhor viu o que já aconteceu da declaração
tô
do seu filho?
Tô vendo nada não, tô em casa de boa vendo filme. Pô, entendi. Me deixa quieto.
Mas o senhor tá preso, na verdade, né, senhor Jair? Tá em casa? O senhor disse que tava em casa?
É prisão domiciliar.
A prisão já é minha casa, pô.
Prisão, o cara que é casado já vive na prisão.
Vamos lá, próxima notícia, traga, Batista.
Olha só, vocês viram que a Xuxa revelou que fez transplante capilar?
Mentira.
Eu não sabia. Isso eu não sabia, não.
É, ela falou que começou, ela tirava fotos ali no dia a dia e começou a notar uma calvície. E aí a Xuxa, a rainha dos baixinhos, né?
Dos carequinhos agora.
Exato, ela falou que baixou a autoestima dela, ela foi lá e fez um transplante capilar.
Ai, tô precisando disso aí, gente.
Tá vendo? Xuxa Cal. Eu achei que o Xuxa careca era o nadador, então. Não, a apresentadora.
Muito bom. Né? Já tem Xuxa careca, Xuxa. Não vai me inventar sem cabelo agora.
Que coisa, viu?
Próxima notícia, vai, ô baixinha. Vai você.
Baixinha?
Você já teve sonho de ser Paquita?
Não tem como, não sou loira.
Ué, mas teve Paquita já, morena.
Mas tem Paquita gordinha?
Deveria ter, né?
É, deveria ter tido, mas não tem. Alô, Xuxa, me chama pra ser Paquita agora.
Agora não dá mais
Eu
tempo.
Sei dançar hilari, larie.
Você tem cabelo, agora ser Paquita vai ter que ser calva. Não vai dar pra...
Cara, mas já sou meio calva, né? É. Nossa, fico bravo quando alguém me chama de Roberto Carlos.
Esse cabelinho é meio Roberto Carlos, né? Fala aí, são muitas emoções.
Ficou brava.
Fala, são muitas emoções.
São muitas emoções.
Vai, ô perna de pau, fala aí,
olha
vai.
Olha lá.
Que isso,
mano. Que isso,
não, perna de pau, ela não sabe jogar futebol. Ela não sabe jogar futebol, não sabe. Vai.
Falando em futebol,
aí, ó, gente. Aí, ó. A Panini, ela teve o maior número de erros com o Brasil e no álbum de Copa aí em 40 anos. Ou seja, né, eles lançaram um álbum de figurinhas, só que eles erraram praticamente a seleção convocada inteira. Não tinha nem o Neymar, né, galera?
É, mas que loucura fazer isso, né?
Eles
fazer
colocaram o Bento, colocaram o Éder Militão, o Rodrigo, o João Pedro, colocaram todo mundo, rapaz. Esqueceram, botaram o Estevão.
E a última vez aí que a editora acabou lançando um álbum com tantos nomes que não participaram do Mundial Foi em 1986. Tá, mas também fiquei sabendo que eles vão lançar uma nova versão do álbum.
Isso aí, será que eles não fazem isso pra poder
vender mais,
fazer
vender
uma
mais,
nova edição com novas figurinhas?
Total, guarde as figurinhas que você já tem desses jogadores que não foram escalados, tá? Que a próxima, aí você já vai, já pode vender. Opa! Falando em futebol, parece que nós temos mais uma convocação. Batista, é isso mesmo?
É.
Houve mais uma convocação de uma seleção.
Exatamente. A seleção nacional do Uzbequistão.
Gente, a Uber tem um país?
Não.
Uzbequistão convocada.
Vai, Minigut. Traga a convocação.
Os convocados da Uzbequistão. Vamos lá. Ih, rapaz, isso aqui tá difícil. Mukahamadekodir. Rami Haliev, Muhammad Rasul, Abdulmajidov.
Fale direito, Minhut.
Muhammad Rasul, Abdulmajidov. Jalolidin.
Sim.
Masharipov. É bonito, esse Masharipov é bonito, né?
Bonito, bonito.
Brohim Khalil Yildushev.
Próximo.
Nome de pôr de gasolina. Odiljon Kanrobekov. Nodirbek. Nodirbek? Nodirbek. Abdurazokov.
Esse é craque, Abdurazokov.
Não, nome de vodka, né? Abdurazokov.
Vai.
Abosbek. Faizulaev.
Faz o L. Abosbek faz o L.
Abedu Kodir Kuzanov.
Pronto, é isso aí. É a escalação do Uzbequistão.
A convocação do Uzbequistão.
Caramba, hein?
Lembrando que sorte. TMC
é a emissora oficial da paixão do Uzbequistão.
Os bens que tem.
Vai certinho, vai,
isso
gente.
Isso aqui é sensacional, eu adoro essa frase.
E a capital. E eu fui buscar aqui, a capital do Uzbequistão é Toshkent.
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 Claro que quente?
Não, Toshkent. Muito bom. Amigos e amigas, infelizmente.
Acabou. Mas você quer ir embora? Falta 5 minutos ainda.
Isso, 5
minutos.
É pra acabar?
Claro que não.
Aí,
vamos
ó.
Lá. A gente tá chegando ao fim do nosso programa, mas não sem antes de dar uma olhadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta, na sua opinião, com sinceridade, esse ano ainda tem jeito? Você respondeu através do WhatsApp 011 972211001. O que é que o pessoal respondeu, Batista?
Caio Mendes diz o seguinte: quem diz que agora o ano começa está apenas empurrando o fracasso pessoal com a barriga até o Natal.
Caramba!
Já entendi a indireta, tá? Aline Duarte mandou: a gente entra em janeiro com metas fitness. E cheguei em maio aceitando que sobreviver já conta como cardio.
E a Fernanda Salles: se o ano fosse um grupo de WhatsApp, eu já tinha silenciado desde a primeira semana de 2026.
Tudo bom, amigos e amigas? Infelizmente, o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim de hoje. Seu programa favorito aqui na TMC. Marcelo Batista, traga o seu recadinho final, meu querido.
O recado é: me segue lá no Instagram, @Batista. Se quiser, chama no direct que eu passo a chave Pix, tá bom?
Boa.
E amanhã às 14h estaremos de volta, e sempre vem aí o link TMC com Mayara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Álvares.
Tá bonita hoje, viu?
Mini Ruth, qual é o seu recadinho final?
Beijo, até amanhã, me segue lá, Mini Ruth Oficial.
O meu recado final é: pode me seguir lá se você quiser, o @LucasSalles. Um beijo, um queijo. Obrigado pela sua audiência e sintonize sempre aqui na TMC. Tchau, pessoal. Valeu, tchau.
Beijo, pessoal. Da corda.
Agora TMC. Quem escuta sabe.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre.
Sobremesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e, o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
E olha só, em entrevista para a TMC, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, falou sobre o atual cenário econômico do país. Vamos ouvir.
Muita gente fala, né, que uma eleição presidencial se define em parte pela economia, não a macro, mas aquela do bolso do eleitor e da eleitora. O senhor concorda com essa análise? E se sim, o que, que dá para a gente prever? Prever não, né? Prever é feio. Projetar agora, estando no meio do mês de maio, hein, ministro?
Olha, a economia seguramente é o fator mais relevante no processo econômico. Perde apenas para escândalos, né? Coisas como corrupção e tudo mais. Você deve se lembrar que o marqueteiro do Bill Clinton falou, é a economia estúpido, é a economia idiota, mais ou menos isso, né? Então, realmente, a economia será um fator relevante no andar da campanha eleitoral e da própria eleição.
E câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis da saúde econômica de um país, mesmo estando tão longe da realidade das ruas?
Desculpe, eu não entendi bem o que você falou.
Câmbio e bolsa ainda são termômetros confiáveis porque são indicadores que estão longe da realidade das ruas.
Olha, câmbio e bolsa raramente têm influência nas eleições. O público que acompanha, que se preocupa com essa realidade, é um público de maior instrução, maior experiência. Não é o caso da massa de eleitor do Brasil. Você deve se lembrar que cerca de metade dos eleitores brasileiros, ganha até 2 salários mínimos. Não tem acesso a essa informação para avaliar o efeito de bolsa e câmbio no processo eleitoral.
Agora, ministro, dá para a gente juntar a primeira pergunta com a segunda, né? Quando a gente fala que a economia pesa no bolso das pessoas e as pessoas consideram isso numa eleição, e vendo o contexto internacional, o cenário de alta do petróleo, a gente pensa em inflação, preço de frete, preço de combustível, né? Logo no começo da guerra teve uma ameaça nas redes sociais de greve de caminhoneiros, o governo já entrou na história para reduzir impostos também, negociação com alguns estados. Então, nesse sentido, né? Nesse sentido, é o momento em que a macro encosta na micro, conversa com a micro, e aí sim o consumidor é impactado?
Aí você tem toda a razão, né? Porque aí vai impactar em algo que o consumidor sente no seu bolso, na sua pele, nas suas perspectivas, que é inflação. Por outro lado, dependendo de como evolui essa guerra, dependendo de quais sejam as consequências de um novo ataque americano a Teherã, isso vai ter um aumento maior ainda do salário do preço do petróleo, desculpe, né? A revista The Economist falou essa semana que está muito longe de ter atingido o pico de preço de petróleo. Eles calculam que pode chegar a $150 por barril. E aí o impacto é duplo num processo eleitoral. Primeiro, porque ele afeta a inflação, o bolso do consumidor e do eleitor. Em segundo lugar, porque o Trump, com toda a sua maluquice na condução desse processo, ele não tem saída fácil para isso, tudo isso pode resvalar para uma recessão mundial muito grave. E afeta a economia brasileira, afeta o emprego. Você vai ter um aumento do desemprego, aí o dólar fica mais caro, isso impacta adicionalmente no preço do petróleo. O preço do petróleo impacta na gasolina, no querosene, no gás de cozinha e assim por diante, né? Então, a eleição, ela pode mudar de rumo ou se intensificar em seus aspectos se todo esse processo maluco do Trump redundar não apenas na inflação mais alta, mas numa recessão mundial.
Como um especialista, acredita que o Brasil tem maturidade para discutir nesse momento, ou para aprovar neste momento, uma mudança no regime de trabalho conforme está sendo discutida?
Olha, maturidade para discutir, sim. Nós somos uma democracia plena, temos liberdade de imprensa, temos que discutir. Por outro lado, o que a gente vê é a demagogia, o populismo presidindo essa decisão que é grave para o país, não é? Se você olhar a jornada de trabalho, a escala de trabalho ao longo do século XIX para cá, ela foi diminuindo. Quem estudou história industrial da Inglaterra sabe que a jornada, né, os trabalhadores trabalhavam mais de 12 horas por dia. As mulheres trabalham 10, 12 horas por dia também. Então, com o aumento da produtividade, isto é, começou-se a produzir mais com os mesmos recursos, né, isso foi possível, tornou-se possível negociações entre sindicatos e empresa no sentido de reduzir a escala de trabalho. Então, a escala de trabalho hoje, nos países ricos, vão de 35 a 42 horas por semana. Né? Então, desculpa, a 35 a 40 horas por semana. Se o Brasil estivesse ganhando produtividade, é mais do que razoável, mais do que justo, repartir os frutos desses ganhos entre os empresários e os trabalhadores, como aconteceu no mundo rico do século XIX para cá. Né? Sucede que o Brasil está com a produtividade estagnada. Só tem um segmento brasileiro que gera produtividade, que é a agropecuária, mas onde está o menor contingente de trabalhadores. A indústria está com produtividade negativa. Então, sem produtividade, o fim da escala 6x1 se traduzirá automaticamente em custos. Custos para as empresas, custos para as associações, custos para a sociedade. Isso tudo vai reduzir a produtividade. E a produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país. Portanto, o Brasil vai experimentar um desastre, a meu ver, derivado da irresponsabilidade, da ignorância, né, de quem está lidando com isso de alguma forma, para tornar o Brasil menos produtivo, tá certo? E mais, outra coisa, estão dizendo que isso vai permitir que o trabalhador viva mais com a família, que ele não tenha que ter tantos dias para o trabalho de ônibus, vai ficar 2 horas no trânsito. Isso tudo é razoável. A pergunta é, será que o Brasil está, para usar essa palavra sua, Joana, com maturidade econômica suficiente para isso? Não está, né? Mesmo assim, a minha previsão é que essa demagogia, esse dano à economia brasileira e aos trabalhadores, né? Os trabalhadores vão ser prejudicados se isso reduzir o ritmo de crescimento da economia, já vai gerar menos emprego, né? E outra coisa, estão dizendo que o trabalhador vai ficar mais com a família. Tudo indica que os trabalhadores de baixa renda que forem beneficiados com essa medida, eles vão aproveitar o dia a mais para buscar um bico, para trabalhar mais, para ganhar mais. E ele está justo, está correto em fazer isso e não ficar com a família. Ele não valoriza, né, como as pessoas de mais alta renda, ou esse convívio. Né? Então, essa medida, ela é equivocada em qualquer ângulo que você possa imaginar. E ela vai cobrar um preço grande à economia brasileira. Só para concluir, eu ouço muita gente, leio, vejo muita gente, mas vocês economistas também diziam isso quando a escala de trabalho caiu de 44 para 40, quando veio o terceiro salário, e nada disso aconteceu. Na verdade, aconteceu. E aconteceu de forma silenciosa, através da produtividade. Não é à toa que essas medidas demagógicas adotada por político de esquerda e direita no Brasil, contribuíram para reduzir o ritmo de crescimento da economia brasileira. Hoje, nós estamos uma economia medíocre, uma economia que cresce menos de 2% ao ano. Nós vamos crescer, segundo os cálculos da tendência, de que sou sócio, nós vamos crescer este ano 1,6%, 1,8%. Os Estados Unidos vão crescer 2,2%. Então, se olhar os últimos 12 anos, a economia americana cresceu cumulativamente 36%. A brasileira, 11%. Ou seja, nós estamos ficando para trás. Em vez de seguirmos para, vamos dizer, cumprir esse objetivo que todos nós temos, que é legítimo, de um dia nos tornarmos ricos, nós estamos ficando para trás. O Brasil já cresce menos que Botsuana na África, já cresce menos que a Costa Rica, já cresce menos do que países do leste europeu que saíram do comunismo, né? Então, realmente é uma contribuição negativa, desastrosa, irresponsável para a economia brasileira.
Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta sabe.
Olá, olá. Sejam muito bem-vindos ao Corre TMC. TMC, quem escuta sabe. Afinal de contas, quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Eu sou Mirelle Moschella. Muito bom estar aqui com você. Você está, por acaso, nos escutando no carro? Ou você está no fone? Você está indo para o seu longão? logo cedinho, nessa sua caminhada, na sua correria, na sua rotina, ou você está de boa hoje, porque também o descanso faz parte. Já já vou falar sobre isso com a nossa convidada, trocar, né, essa figurinha sobre o descanso, que também faz parte da nossa rotina. É bom e todo mundo gosta, não é verdade? Mas será que você corre uma meia maratona? Você é daqueles que está começando agora a correr 5 quilômetros? O mais importante, repito, hein, eu sempre digo aqui no começo do Corre TMC, tem que tirar o popô do sofá e fazer um exercício, porque o corpo, a alma e a mente agradecem, não é verdade? Falando em corrida de rua, por acaso você já ouviu falar da Ticket Sports? Sim ou com certeza? Porque se você já fez uma inscrição de corrida de rua ou de qualquer outro esporte, você já teve que entrar, então, em uma das maiores e principais plataformas, né, do país, quando o assunto é corrida e também de outros esportes, e funciona como praticamente uma ponte, né, entre o atleta e o evento esportivo. Então, para a gente falar sobre essa gigante no mercado, eu vou dar boas-vindas para ele, que já está em contato aqui com a gente do Corre TMC, que é o Daniel Krutman, CEO da Ticket Sports. Alô, alô, Daniel, como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo ao Corre TMC.
Obrigado, Mi. Obrigado a todos da Transamérica, da TMC. É um prazer enorme estar aqui para falar de inscrição, de corrida e de esporte, que são as minhas coisas preferidas no mundo.
E eu acho que é de vocês, Daniel, também. Vambora, vamos com tudo, porque para falar então de Ticket Sports, já vou perguntar, né? A corrida, ela virou um fenômeno cultural, é o boom daqueles gigantes, né? E sobre os dados, o que você pode falar pra gente? Quem é o corredor hoje no Brasil, Daniel?
Essa é uma pergunta que a gente tenta responder sempre. São atualmente 15 milhões de corredores no Brasil, espalhados pelos todos os estados do Brasil, com seu comportamento, sua identidade, um público super heterodoxo. Não tem como ter uma persona só para o corredor brasileiro, mas tem algumas coisas que nos definem como unidade, essa questão da comunidade, essa questão de estar junto. O corredor brasileiro, ele gosta de estar cercado de amigos, cercado de pessoas que façam sentido na vida dele. Ele gosta de menores distâncias de entrada, mas também está cada vez mais chegando nos 21, nos 42K. E temos aí um universo inteiro, um continente inteiro de pessoas correndo e curtindo essa mudança social, que eu costumo dizer que está longe de ser um hype, está longe de ser uma moda, e é muito mais um jeito de enxergar o mundo e uma mudança de valores na sociedade.
É isso, são 15 milhões hoje de corredores e pessoas que querem correr todas as distâncias, né? Como o próprio Daniel disse aqui pra gente, distância de 5, distância de 10. E só para você, ouvinte, né? Te colocar também, eu quero colocar ela na roda, que é a nossa convidada também, Ana Paula Moura, que é Ana Paula, mais conhecida como Mourinha. Bem-vinda também, né, Mourinha?
Obrigada.
Com certeza, Mourinha, você já se inscreveu numa corrida que tinha que fazer a inscrição pela Ticket Sports, né?
Com certeza absoluta, várias.
É isso, várias. Então, Daniel, pra gente tentar entender um pouquinho mais do mercado da corrida hoje, a corrida, ela virou um grande negócio. Mas dá para dizer que a corrida hoje, ela é uma indústria?
Olha, eu não gosto da palavra indústria. Eu acho que a palavra indústria cria uma falsa expectativa de pasteurização, de que tudo é igual e toda a experiência, ela é, vamos dizer, industrializada. Eu gosto mais de falar como um setor. É um setor econômico cada vez mais relevante, mas ainda longe de ser tão relevante quanto deveria. E ainda enfrenta um grande tabu com relação a negócios. Então, nós vemos muitas vezes que as pessoas acham que o esporte não é um lugar para se ganhar dinheiro, não é um lugar para se prosperar. É quase às vezes como se fosse um pecado ganhar dinheiro para o esporte. A gente vê isso em outros setores também, na educação, enfim. Mas tentamos lutar contra isso em benefício da corrida. Quanto mais for um setor econômico relevante, mais inovação vai ter, mais acesso vai ter, mais oportunidades para trabalhar com isso, que é uma grande paixão, vai ter mais patrocínio a atletas. Então, é muito mais sobre trazer visibilidade, identidade, do que propriamente se colocar como uma indústria. É um setor, mas é mais do que tudo uma mudança de paradigma. Eu bem que falei, é sobre uma nova estrutura da sociedade que se preocupa muito menos, por exemplo, em beber ou em sair de balada e muito mais em estar junto, conectado através do esporte.
Isso é uma mudança que a gente tem visto, assim, muito na nossa rotina, de pessoas que estão acordando na madrugada, claro, para correr 5 horas da manhã. Maurinha, você gosta de correr mais na madrugada, assim, 5, 6 da manhã ou não?
Eu sou 100K matinal, absolutamente. Acordo cedo para correr.
É isso, mas também já foi, porque acho que tem toda uma fase, quem não passou por isso, de você chegar de madrugada na balada, né?
Com certeza.
É isso.
Mudança de comportamento, né?
É isso. Mudança de comportamento, a gente vai falar muito sobre isso. Agora, Daniel, falando, você falou agora de patrocínios, né? Que eu acho que é um assunto que nos interessa. Essa também, em relação a essa conexão e essa relação com as marcas, como é que elas estão olhando mais para a corrida do que para outros esportes? Como é que você tem visualizado também e acompanhado essas marcas de olho na corrida?
As marcas estão entendendo essa plataforma profunda e necessária que é a corrida para a sociedade. Então, não tem momento de maior conexão com um ser humano do que quando ele está numa experiência memorável. E aí a gente olha outras referências do mercado de eventos, tipo o Rock in Rio, ou o Lollapalooza, esses festivais, ou a Fórmula 1, já chegando mais perto do esporte, ou até o futebol, já chegando mais perto do esporte, e vê uma pujança muito maior de patrocínio, uma procura muito maior de patrocínio, porque até então era misturar a emoção com uma audiência super, vamos dizer, envolvida, engajada, né? No caso da corrida, ele passa esse ponto. E tem um ponto extra, que é o corredor, o atleta, é o protagonista dessa história. E isso acho que passa a ter muito valor para as marcas, porque as marcas não querem mais ser passageiras na vida das pessoas. Elas querem fazer parte das histórias que as pessoas contam sobre a própria vida delas. Quando você expõe uma camiseta de uma prova que você foi, por exemplo, com o logo de uma marca, isso significa que aquilo fez parte da sua história, né? Não é sobre um ídolo que está ali na televisão, não é sobre alguém na Olimpíadas quebrando uma marca incrível, e a gente ama Olimpíadas. É sobre a pessoa comum que foi lá, pôde sonhar com alguma coisa e passar uma barreira. E aí, como marca, se conectar com isso é um valor imensurável.
Não, incrível. É exatamente isso que você diz, concordo. E, na verdade, o que a gente tem visto também, essas provas de corrida, elas acabaram se tornando, assim, eventos, né? Com várias marcas ativas ali também, quase festivais, com a comunidade. A Mourinha mesmo já chegou aqui no estúdio, eu já olhei para o tênis dela e falei, nossa, que tênis lindo, ou seja, eu acabei me conectando também com isso, né? Essa relação de quem corre, né? De quem gosta, essa comunidade, elas acabam se entrelaçando, isso é legal demais. Daniel, para a gente finalizar, o que vem por aí, o que a gente pode esperar, qual é a tendência do mercado, da corrida ou também de outros esportes que a gente ainda não percebeu, mas você, com a sua visão, né, de empreendedor, de empresário, você já sacou?
Vamos tentar, então, fazer um exercício de futurologia aqui, de pai de Ná. Vamos ver se eu consigo falar uma coisa que é relevante para um futuro próximo. Eu iria numa linha de hiperpersonalização. Se a gente estiver falando de experiência esportiva, o foco é usar a tecnologia para dar cada vez mais uma experiência individualizada para as pessoas. Então, não é mais sobre uma experiência única para todo mundo que participa, mas sim deixar cada um ter ali a experiência que mais faz sentido para si mesmo, em termos de performance, em termos de conforto. Então, se eu quero tomar uma Coca-Cola no quilômetro 17, que tenha uma Coca-Cola para mim no quilômetro 17. Se eu quero água gelada no 3 e no 8, que tenha lá para mim. Se eu quero comer uma barrinha para quem faz maratona, por exemplo, no 35, ou um gel de carboidrato, que tenha lá para mim. Então, essa customização do percurso, da medalha, da experiência do pós-prova e até do jeito que você escolhe as provas que você faz hoje, acho que é um passo próximo para esse futuro de eventos. A IAI recomendando o próximo evento que você deveria fazer, os treinadores usando até inteligência artificial para prescrever cada vez mais e melhor treinos que dão resultado. Então, tem muitas revoluções vindo aí, a gente tem que escolher qual que a gente vai olhar. E aqui a gente olha muito para eventos de experiência, então acho que eu trouxe algumas que podem ser relevantes. Mas tem coisas assim mais no futuro que a gente pode falar também, se a gente quiser viajar aqui como ficção científica.
Olha, eu adorei e vou te falar, se isso começar a acontecer, eu vou lembrar de você. Eu vou chamar depois assim, olha, eu tinha falado, hein? Eu conversei com o CEO da Ticket Sport, Daniel Krutman, ele já tinha cantado essa bola. Muito bom, Daniel, achei diferente. Olha, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas gostei, né, dessa customização, de você personalizar para esse... para esse corredor, uma coisa que é só dele, né? Isso não acontece com outra pessoa na corrida. Eu gostei, gostei bastante. Obrigada.
Só um comentário sobre isso, viu? A gente já vai ver isso. É uma das metas da Maratona de Londres para até 2030. Olha, oferecer essa customização para no mínimo 2 a 3 mil pessoas que estiverem na prova. A Maratona de Londres, que é hoje de longe a mais inovadora do mundo.
Nossa, que incrível. Isso eu tava falando, daqui 5 anos, não. 2030, daqui a pouquinho, né? Daqui 3 anos a gente já pode ver isso. 27, 28, 29, 30, daqui 4 anos. Excelente. Daniel, muito obrigada. Obrigada por participar do Corre TMC. E, poxa, qualquer novidade da Ticket Sports, por favor, traga pra gente aqui no Corre, tá? E você que nunca se inscreveu em nenhuma... em nenhuma corrida da Ticket Sports, fica aqui a minha visão, que é uma plataforma maravilhosa, é um site que tem tudo. Já corri inúmeras provas na Ticket Sports e sempre muito legal você conhecer um pouquinho das atividades que eles oferecem. Obrigada, viu, Daniel?
Eu que agradeço o espaço, eu adorei participar do programa. É muito importante para a gente ter um veículo como a TMC falando de corrida, com tanta qualidade, tanta leveza, e sempre que vocês me chamarem, estarei a postos.
Legal. Obrigada, Daniel, e bom corre para você. Obrigado. Viu?
Para vocês também.
Valeu. Agora sim eu vou apresentar a minha, né? Agora sim, na classe, tá, gente? Por favor, na classe. Porque assim, ó, tem gente que corre sozinho, tem gente que corre por muito tempo, mas tem gente que transforma a corrida em comunidade. E muda a vida de muita gente no processo, inclusive a vida dela também. Então, muito bem-vinda agora, né, Ana Paula Moura, mais conhecida como Mourinha. Bem-vinda ao Corre TMC, Mourinha. Muito bom ter você aqui, amiga.
Muito obrigada, estou muito honrada com o convite, muito feliz de estar aqui, tendo essa oportunidade de contar um pouco sobre mim, sobre o projeto, o meu projeto Fechados com a Verdade. Amei a apresentação, porque acho que está bem definido o que é esse momento agora, de do sozinho para o coletivo.
É isso.
Comunidade.
A Mourinha eu conheci num evento da Olímpicos, que foi o lançamento do Corre 5, que nós estivemos por lá, mais de 200 pessoas, foi maravilhoso. E a Mourinha estava no palco, estava apresentando, e quando eu vi essa mulher maravilhosa no palco e só apresentando ali, eu já falei, nossa, gente, qual é a conexão dela com a corrida? Sim. Qual é a conexão dela com o esporte? Porque eu vou levá-la no Corre TMC. E que bom que deu tudo certo, aqui estamos. E Ana, já começo te perguntando, quem é você no Corre?
Quem sou eu no Corre? Ana Paula Moura, Mourinha, eu já corro há mais de 15 anos, a corrida sempre, a atividade física sempre fez parte da minha rotina, da minha vida. Então, a corrida, pensando hoje em comunidade, ou até depois desse boom, desse grande boom que teve a corrida, ela sempre fez parte da minha rotina, como disciplinadora, como organizadora, como terapêutica. A corrida sempre teve aliada ao meu bem-estar, né? Eu nunca corri por performance, enfim. Mas corria por alto performance, como bem me ensinou o Ademir Paulino, grande referência.
Já foi o nosso convidado, Ademir, lindíssimo.
E ele sempre me falou isso sobre alto performance, cada dia você ser melhor para você. Então, acho que são essas premissas também que eu consegui diluir hoje na minha comunidade, no Fechados com a Verdade. Essa comunidade que completou um ano, agora é dia 6 de abril.
Já.
Uma comunidade extremamente engajada, maravilhosa, que eu movimento no Museu de Ipiranga, nos primeiros domingos do mês. Então, eu acho que eu sou essa pessoa no corre, eu sou essa pessoa leve, verdadeira, que tem a corrida como cultura, a corrida como conexão, a corrida como instrumento de acesso, de pertencimento, de bem-estar, desse verdadeiro bem-estar aí que eu acredito.
Excelente. E, Ana, a corrida ou atividade física, ela sempre fez parte da sua rotina na infância, na adolescência? Ou teve um momento que você olhou com mais carinho ali e falou, nossa, me conectei?
Eu sempre fui ativa. Garota baiana, nordestina.
Ai, gente, o baiano nasce, o baiano estreia.
Do interior, então assim, sempre muito ativa, brincadeira, na escola, na rua. A minha mãe é uma grande referência também, minha mãe tem 65 anos e sempre foi muito ativa, minha mãe é costureira, mas ela encontrava todo dia um horário para se dedicar, para ir fazer caminhada, para ir fazer alguma atividade. Então,
Esperta. Isso
subjetivamente, isso já estava ali como uma grande referência. Eu não tenho memória de não me exercitar. Então, sempre fiz academia, fiz crossfit, fiz muay thai, boxe. Eu sempre fui muito ativa e corria também. Eu olho para a corrida hoje com mais cuidado, talvez de uns 8 anos para cá. Cuidado, eu digo, de fazer um treinamento personalizado. Hoje eu tenho condição de conseguir ter uma rotina mais organizada dentro da rotina para melhorar o meu ritmo, para melhorar o meu condicionamento, enfim, dentro da corrida. Então, talvez de uns 8 anos para cá, eu tenho essa rotina mais organizada, pensando na corrida.
E, Ana, quando é que você deixa de ser Ana Paula Moura e se torna a Mourinha? Para influenciar e para ser uma grande inspiração para as pessoas.
Sim.
Foi natural? Assim, essa transição na hora
Não
que você...
Não foi natural, Mi, porque, assim, na verdade... A Ana Paula Moura, ela tem uma trajetória corporativa. Eu trabalhei a minha vida inteira em cargo em multinacionais e como executiva comercial. Trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em banco. Minha carreira financeira, trabalhei no mercado financeiro 12
Tudo
anos.
Tudo muito sério.
Tudo muito sério.
Burocrático, né?
Com 2 celulares, tablet, computador, tinha estagiário. Então, assim, sempre fui muito bem sucedida nessa minha passagem corporativa. Até o momento que eu não entendi que aquilo não cabia mais dentro de alguns anseios, dentro de algumas perspectivas que eu tinha da vida. A minha última passagem corporativa foi há 2 anos atrás. E quando a Ana Paula Moura, ela virou...
Mourinha.
Arroba Mourinha. A Mourinha era um apelido, porque o meu arroba em Instagram, o nickname era Mourinha.
Já sigam, gente, lá no Instagram, arroba Mourinha com Y, né?
Com Y.
É isso.
Era um bullying na faculdade, logo quando eu cheguei em São Paulo, as meninas na escola ficavam falando, ai, as Mourinha, xenofobia, né? Racismo, assim, com nordestino, enfim. Então, era as Mourinha, como se aquilo fosse uma coisa ofensora. E quando eu entrei na faculdade, tinha que fazer e-mail, aí eu falei, meu e-mail vai ser mourinha@gmail.com. Aquele nome eu já tinha subvertido, já tinha ressignificado. Eu falei, esse é meu nome, é Mourinha. Aí tudo que você tinha que cadastrar, tinha que colocar um arroba no Instagram, foi arroba Mourinha. E isso virou um apelido também, né? Virou um nome entre os meus amigos, Mourinha.
Mas tão lindo, Mourinha.
E hoje é meu nome artístico.
Exato, maravilhoso. Olha como a gente pode ressignificar, exatamente.
Absolutamente.
Ressignificar, essa é a palavra certa mesmo.
É a palavra. E como eu fiz em tudo na minha vida, como ressignifiquei na carreira. Então, de 2 anos para cá, a Mourinha vem para frente desse palco. E tudo o que acontece hoje na minha vida não é em um lugar de, ai, deixa eu experimentar. São coisas que eu sou. Então, o meu projeto de corrida, Fechados com a Verdade, é um movimento do corpo para você ter acesso à cultura, à arte, esporte, conexões reais. Então, você vai no meu projeto, vai participar do evento do Fechados, com essas premissas, com esse alicerce. Não é um clube para performance, é de conexão. Então, como o coletivo pode te inspirar a você ser melhor? A você correr, como a você criar laços realmente de comunidade.
Antes da gente falar do Fechados com a Verdade, que é essa comunidade maravilhosa, sim, que eu já quero até já participar, já estou vendo até aqui na agenda, meu primeiro dia do domingo do mês, para eu estar lá, como é que você enche, o que a corrida hoje, ela te trouxe? O que é hoje a Mourinha sem a corrida? O que seria ela sem a corrida? E o que ela hoje com a corrida? Porque é o que eu comecei falando aqui, né, no nosso programa no Corre TMC. Tirar o popô do sofá, quando eu falo carinhosamente isso, né? É que a corrida ela faz bem pro corpo, pra alma e pra mente. E faz, né, Mourinha? A gente, recebemos aqui milhares de... Milhares não, tô, olha, que exagero. Mas muitos já convidados no Corre TMC, dizendo como a corrida é uma ferramenta de transformação. Uhum. Ela também te fez mudar alguma coisa? Ou falou, não, é mais pro meu lado estético?
Absolutamente, ela mudou e muda todos os dias, a cada quilômetro, a cada metro, a cada desafio que eu me proponho, porque eu acho que a corrida ela é o esporte individual mais coletivo também.
Essa frase
existe.
É maravilhosa, eu também gosto muito
sempre,
dela.
Porque definitivamente é. Você levanta, muito. Eu corri domingo totalmente desencorajada, assim, eu não queria sair da minha casa, e assim, fui vencida.
Preguiça,
desânimo, assim, porque não são todos os dias que você acorda, que maravilha, vou botar o meu tênis e você correndo.